O governo anunciou ontem algumas mudanças no decreto que flexibiliza a posse de armas. E para explicar essas mudanças, está na linha conosco o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
Ministro, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Satisfação conversar com vocês.
Obrigado. O senhor volta aqui, né, porque a gente conversou recentemente, assunto... e o senhor disse aqui nesse programa que se dependesse do senhor, não alteraria nem um milímetro. Potter fez essa pergunta a partir do que o Rodrigo Maia apontou, né, de que haveria, ou de que a área técnica, inconstitucionalidades. Isso, o senhor assegurou para a gente a garantia de que tudo estava ok em termos jurídicos, né, daquilo que a ala jurídica da Casa Civil entendeu como dentro da constitucionalidade. Por que o governo voltou atrás?
Não, o governo não voltou atrás. O governo ajustou a redação em relação à questão material, ou seja, em relação à questão do mérito. Não há em todo o decreto do presidente Bolsonaro as tais inconstitucionalidades. O que, que nós fomos corrigindo? Nós fomos ajustando as definições do que era arma de porte, do que é arma portátil. Nós fomos adequando a regulamentação de transferência dos sistemas Sigma, que é o sistema do Exército, onde se cadastra lá os conhecidos como CACs, que são os atiradores e colecionadores, com o SINARME. Nós ajustamos também procedimentos administrativos para a concessão do porte de arma. E também nós fizemos o esclarecimento de que a autorização para venda de arma de fogo no comércio não se aplica à arma de fogo não portáteis. Então, foi uma série de ajustes para, primeiro, evitar que houvesse qualquer judicialização de longo prazo, para dar segurança e se abrir um prazo de 60 dias, aonde agora o comando do Exército, que é quem historicamente sempre tratou da questão dos colecionadores e dos atiradores, vai fazer, a adequação do decreto a normas para dar clareza, para permitir a aquisição de munição, para permitir a aquisição das armas. Se estabeleceu uma nova medida, que é a tal da energia cinética, que é medida no momento do disparo da munição, e está limitado à munição comum e com energia cinética variando entre 1.200 joules e 1.620 joules. Então, tudo isso nós fizemos ajustes, esclarecimentos e adequações.
Ei, ministro...
Agora, do ponto de vista da constitucionalidade, não tem nenhuma questão.
O Jornal Nacional apresentou uma reportagem, acho que do Paulo Renato Soares, falando sobre a história do fuzil, né? Que cidadão comum poderia ter acesso a fuzil. A Casa Civil divulgou uma nota, aliás, assinada pela Secretaria da Presidência da República, dizendo que o cidadão comum não poderia ter acesso. A Taurus diz que já tinha fila de 2.000 pessoas para compra do fuzil e as ações chegaram a disparar na Bolsa de Valores. O governo esclareceu esses pontos, como o senhor disse, e aí não permite mais o fuzil. Onde é que foi o desencontro aí, afinal de contas?
Bom, primeiro, interessava alguém da Taurus fazer propaganda do seu fuzil, e interessava, como sempre, a Globo proteger aquelas organizações que querem desarmar o cidadão brasileiro. E em que sentido? Ninguém esquece, e principalmente no Rio Grande do Sul, nós não esquecemos, o que a Globo fez para ajudar o PT a desarmar a população. Eu não esqueço. Eu fui entrevistado, eu fui achincalhado. Agora, quando foi para o voto no referendo, no nosso estado, foi 87% dos gaúchos mantiveram no referendo de 2005 o direito à legítima defesa. Ou seja, o que, que é o governo garante? O governo garante, neste momento, através do presidente Jair Bolsonaro, aquilo que a população brasileira decidiu em 2005. E que por 14 anos foi negado pelo governo Lula, Dilma e Temer. Ministro. Nós estamos fazendo o quê? Respeitando a vontade popular.
Tá, mas, ministro, qual é o interesse? Qual seria o interesse da Globo em desarmar a população, como o senhor está dizendo?
Isso eu nunca entendi. Agora, alguém da Globo ganha alguma coisa com isso. Porque era escandaloso em 2004, 2005, 2006 e continua. Eu tenho uma reportagem da Globo, está comigo aqui no meu WhatsApp, posso passar para vocês, aonde uma especialista, entre aspas, diz que a culpa de haverem fuzis nas ruas é porque, como a polícia usa fuzil, os traficantes têm que se armar para se proteger da polícia. Isso foi publicado há 2 semanas atrás no Globo News. Entra aí no YouTube.
E a Taurus, qual é o interesse, ministro? Fazer propaganda do fuzil?
Comercial. Evidente.
Não, a Taurus é uma empresa como qualquer outra. A Taurus a gente entende, ministro, mas o senhor não acha que, de repente, a Globo... eu até nem sei se é esse o caso, mas o senhor não acha que a Globo pode ter tomado essa posição por uma questão editorial, porque simplesmente acredita que a população mais armada vai ser pior
para o Brasil? Eu diria que a Globo tem, eu não tiro o direito da Globo fazer a linha editorial que ela quiser. Eu não vou esquecer também que, se dependesse da Globo, o presidente era Bolsonaro, era Fernando Haddad. Eu respeito a linha editorial das pessoas. Agora, eu não posso, quando eu converso com a população do Rio Grande do Sul, não trabalhar com a verdade. A verdade é essa.
O senhor sabe que eu acho engraçado, desculpa, mas é engraçado porque a Globo foi invadida, por exemplo, por petistas na eleição.
Eu estava em Brasília quando teve a invasão.
A gente pega, por exemplo, os twitters, as manifestações, ou o Lula mesmo. O que eles xingam a Globo, e eu não consigo entender, porque é certamente o Fernando Haddad... Desculpa, mas é engraçado. Porque dizer que a Globo é petista, a Globo não é petista. O PT... tem problemas históricos com a Globo, o senhor não acha disso?
Assim, dizer que Não, mas eu não disse que a Globo é petista. Eu disse que a Globo foi contra o Bolsonaro.
Sim, mas
e no que dependesse de uma boa parcela dos profissionais que estavam lá, se manifestaram de maneira reiterada a favor de Fernando Haddad. O que eu faço? Isso é verdade.
Ah, o senhor está dizendo os artistas?
Não, estou dizendo os profissionais.
Da Globo News, que é um canal fechado,
pô.
Né?
Da Globo News.
Ministro, a Globo News é um canal fechado, né? A audiência não é aberta, não é assim. Mas beleza, vamos lá, a gente precisa avançar.
Mas eu queria, vamos deixar claro então, fuzil só para a área agrícola não será possível.
E dependendo daquela circunstância de estar limitado ao baixo impacto, ou seja... vai ter que carregar esse armamento com munição comum. Então, até porque havia uma grande discussão em relação a calibres, o que foi definido aqui pelos técnicos, né? É que a energia cinética, que é mensurável, ela pode ser medida, né? Tem equipamentos para fazer isso, ela tem que oscilar entre 1.200 até os tal de 1.620 joules, que é uma medida... de impacto, né? Dessa munição. Então, dentro cenário, aí ligado ao decreto anterior que permite a posse no Brasil e que facilitou o acesso à posse, este decreto atual, então, ele estende a posse que estava limitada à residência do produtor rural, à residência do residente em área rural, a toda a área da sua propriedade. Que é um conceito de posse estendida que, inclusive, algumas das ONGs que atuam no Brasil, que são desarmamentistas, têm concordância com esse conceito.
Ministro, mudando um pouquinho, para um assunto que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, é uma das notícias mais lidas, e é uma coluna feita pela Kelly Matos aqui, né? Sobre o dia 26, né? As manifestações pró-presidente, né? No dia 26. Algumas pessoas que na campanha abriram, o senhor estava falando que a Globo foi contra, e outras pessoas foram a favor. E 3 delas falaram que não vão no dia 26. E a Kelly foca nessas 3, que são gigantes na participação de internet ou nos seus meios.
São influenciadores, eu acho.
Danilo, né? Gentili, Janaína Pascoal e Kim Kataguiri, que é deputado, né? Federal. O que o senhor acha disso, assim? Por que, que eles não vão?
O senhor vai?
Boa não. Pergunta.
Não. Por uma razão objetiva, né? O que vai acontecer no domingo, e que já aconteceu em outros momentos da vida nacional, é a nova cidadania. São as pessoas que assumiram uma posição clara, política, e ela sempre teve características, assim como foram os outros, espontânea, democrática, exercício de cidadania. E mais, é domingo, nunca houve violência, ninguém tem que pagar sanduíche para alguém ir, as pessoas vão espontaneamente com seus filhos, levando seus filhos pelas mãos, empurrando carrinho de bebê.
Mesmo que peça o final do STF? Mesmo que peça o fechamento
lá.
Do STF?
Quando começou em 2013, lembra?
Sim.
Que eram os tais de 10 centavos da passagem, era uma coisa super difusa, que ninguém compreendia direito. Depois isso foi se adensando, 2014, 2015, passou pelo impeachment em 2016, aquele famoso dia na Paulista com 2,5 milhões de pessoas, todos a favor do país. Da mesma maneira, depois se manifestou, das mais variadas formas, no período eleitoral, todos os campos ideológicos fizeram as suas manifestações. É uma manifestação da sociedade. E eu volto a dizer...
Mas por que?
Essa manifestação, ela é apenas... Ela é apenas acompanhada e respeitada pelo governo, da mesma maneira como as que podem ser eventualmente favoráveis, daquelas que podem ser eventualmente contrárias. O que cabe a quem está exercendo o governo é ter equilíbrio, serenidade, respeito, porque é a cidadania brasileira se manifestando. E isso,
mas
eu acho
que pelo que essa manifestação é pelo quê? Ou contra o quê?
Não fomos nós que organizamos, não fomos nós que chamamos. É uma manifestação que as pessoas fizeram, muito provavelmente, quando houve aquele episódio das manifestações a favor das universidades públicas federais. O que que aconteceu? Ela foi inflada por movimentos claramente de esquerda. A bandeira do Brasil não foi vista naquelas manifestações. O que que aconteceu? Um conjunto de pessoas espalhadas pelo Brasil resolveu tentar mobilizar pessoas no sentido de reafirmar a luta que elas travaram e continuam travando a favor do Brasil. É isso. Se não tem governo nisso, não tem partido nisso, isso é das pessoas. Perfeito. E por isso que o governo não tem que ir.
Quando a gente vê as críticas, ministro, era o que a gente estava comentando antes do senhor entrar aqui com a gente, de grupos, enfim, de apoiadores, de gente que vai à manifestação, eles chamam, por exemplo, a deputada Janaína Pascoal de comunista, né? Ela que, enfim, é uma eleitora do presidente Jair Bolsonaro, e ela fez a crítica, talvez a mais dura, em relação à manifestação em si, dizendo que não concordaria e que o presidente, se as manifestações estivessem vazias, o presidente ia ter que parar de fazer drama para governar. O que o senhor acredita, o que o senhor acha dessa declaração?
Olha, eu tenho uma postura aqui, eu não comento nem discuto declarações de pessoas parlamentares, porque todos têm o direito à sua livre opinião. Eu, nos meus 24 anos de exercício parlamentar, eu sempre defendi a esquerda e a direita, o direito do parlamentar defender as suas ideias e a liberdade para fazer isso. E eu defendi no Conselho de Ética, em mais de uma manifestação, o Jair Bolsonaro, que tinha os seus posicionamentos, e também defendi pessoas de esquerda dos mais variados pensamentos. Por quê? Porque eu acredito que a construção da democracia, ela se dá exatamente por esse respeito, por essa tolerância. E o que que nós estamos assistindo? O Brasil criou o que eu chamo, desde 2013, de uma nova cidadania. Estas pessoas, de todos os matizes, elas não têm uma ideologia claramente definida, elas não têm um partido escolhido, elas têm causas. E muitas vezes as causas se tornam comuns. E no caso da manifestação que vai haver no próximo domingo, as pessoas estão, de novo, como lá em 2013, com uma pauta difusa. É a favor do Brasil, é pelo Brasil Verde e Amarelo, é pelo presidente da República, né? São críticas aqui ou acolá, ou seja, é um direito da cidadania, essa livre manifestação e expressão. E é dever do governo e do parlamento olhar isso com respeito, garantir que seja algo seguro, tranquilo, receber o recado e tentar trabalhar para dar tranquilidade para toda a população.
Bom, ontem a gente teve a votação em plenário, né? Quando a gente conversou com o senhor da outra vez, o senhor disse para a gente que não considerava uma derrota do governo a votação na comissão e que ainda tinha outras etapas, e de fato ainda tem o Senado para a questão do COAF, do Conselho que controla as atividades financeiras, da retirada das mãos do ministro Moro, e aí passando para o Ministério da Economia. Hoje o ministro, ontem o presidente disse que não, também, né, na mesma linha que o senhor, que não considerava uma derrota, vai continuar no governo e tal. Hoje o ministro Moro disse que ganhar ou perder faz parte do jogo democrático. É, o governo acredita que consegue reverter isso no Senado?
Vamos lá. Primeiro, nas investigações do Mensalão e do Petrolão, o COAF, que pela primeira vez na história dele, o governo Jair Bolsonaro é quem aumentou o número de servidores e qualificou o número de servidores do COAF. Ele fez todas as investigações que deram suporte, principalmente ao Petrolão, dentro do Ministério da Economia. Quando nós olhamos os principais países do mundo, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Alemanha, o órgão similar ao COAF, ele normalmente está conectado ao Banco Central desses países. Por quê? Porque ele é um braço de combater a lavagem de dinheiro no que diz respeito, principalmente na América do Norte e nos Estados Unidos, ao narcotráfico e ao terrorismo. Aí falando aí daquelas coisas que a gente sabe, né? É daquelas organizações aí, principalmente Al-Qaeda, Hezbollah e outros. Bom, quem propôs, desde o plano de governo, a migração do COAF da economia para o Ministério da Justiça, como se dizia antigamente no rádio, né? É ele que vos fala. Né? Por quê? Porque em 2006, quando eu escrevi o meu primeiro livro, derivado da CPI dos Correios, lá está, na página 21, se não me falha a memória, mas é o terceiro item das propostas aprovadas no relatório do então deputado Osmar Serraglio, de combate à corrupção, era a transformação do COAF em ANIF, Agência Nacional de Inteligência Financeira. E foi com esse propósito que ela foi sugerida e levada para o Ministério da Justiça. Como nós tivemos, no caso da reforma administrativa, onde o governo Bolsonaro sai de 29 ministérios para 22, só para corrigir a informação, era o item 4, na página 142 do meu primeiro livro, chamado Mata da Estrela. Então, vamos voltar. Então, essa possibilidade de se criar essa agência, ela existe, e ela independe se o COAF ela está no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia. Quando nós mandamos um projeto de reforma administrativa para o Poder Executivo, em qualquer lugar, se for aí no Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, o poder do parlamento é de aceitar 100% ou aceitar 0%. Ele pode mexer. Nós conseguimos no diálogo, no entendimento, com paciência, com tolerância e com muita conversa, garantir 95% da reforma administrativa proposta pelo presidente Bolsonaro. Nós consideramos isso uma vitória extraordinária, porque podia ser 0%. Sim. E voltar aos 39 ministérios que um dia o Brasil já teve, que era cabide de emprego. Nós temos 22 ministérios para servir a população. Então, o que aconteceu?
Ministro, peço o parlamento
tem todo o direito...
Acho que foi o seu assessor que disse para a gente que tem que terminar.
O parlamento tem todo o direito de transferir um órgão público do lugar A para o lugar B. E isso foi decidido no voto com uma margem muito pequena. Então, o ministro Moro e o ministro Paulo Guedes vão continuar trabalhando em conjunto, o governo todo vai continuar trabalhando em conjunto, não vai ter nenhum prejuízo para a investigação. E o que é mais importante, toda a equipe do ministro Moro vai estar, se for a decisão final do Senado, lá com o Paulo Guedes. E mais, a gente pode fazer, inclusive, uma portaria interministerial naquilo que não for sigilo bancário ou fiscal,
permitir
o pleno compartilhamento. Então... do ponto de vista das investigações, a sociedade pode ficar tranquila que o governo vai continuar fortalecendo o COAF e eu continuo sonhando em fazer do COAF uma agência nacional de investigação financeira para fazer o quê? Para fazer prevenção, que é uma coisa que a gente lamentavelmente não fala no Brasil.
Ministro Onyx Lorenzoni, obrigado pela ajuda com a gente aqui.
Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma satisfação falar com todos vocês. Valeu. E mandar um abraço para todos os gaúchos e todas as gaúchas que estão sintonizados na nossa rádio.
Certinho, perfeito. Obrigado.